Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. A vez do troco.
A falta de dinheiro circulante no Ceará, em especial em 1896, levou ao uso generalizado de vales que ficaram conhecidos como borós. Mas no início da década de 1980, o estado do Ceará foi cenário de outra inovação monetária. Os brasileiros tentavam construir rumos democráticos e sair de um longo período de ditadura. Diante das mobilizações sociais, foram realizadas eleições para governadores em 1982. Em março do ano seguinte, tomaram posse os primeiros governadores eleitos pelo voto direto desde o golpe militar de 1964. Entre eles estava Gonzaga Mota. O ex-governador defendeu a emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para presidente da República. Porém, com a derrota da emenda no Congresso Nacional, começou a ser articulado no Brasil processo indireto de escolha de novo presidente por meio de colégio eleitoral formado por congressistas. O ex-governador Gonzaga Mota avalia que seus posicionamentos naquele período resultaram em graves retaliações.
Naquele contexto, o Ceará era perseguido, retaliado de uma maneira brutal pelo ministro Delfim Neto. Por quê? Porque nós apoiávamos o Tancredo Neves e o Delfim era a favor do Paulo Maluf. Em razão disso, o estado do Ceará foi bastante penalizado. Naquela época, não tinha Constituição ainda de 1988, e tudo era na base da exposição de motivo. E toda exposição de motivo minha, pedindo recursos para o Estado, o Delfim, por ser adepto do Paulo Maluf, e eu, por ser adepto do Tancredo Neves, o Delfim bloqueava.
Antes da Constituição Federal de 1988, os estados tinham uma grande relação de dependência com o governo federal. Segundo o ex-governador Gonzaga Mota, essa dependência gerou prejuízos ao Ceará. É que os recursos financeiros não eram repassados. A falta de dinheiro levou à criação das Gonzaguetas.
O meu secretário da Fazenda, que é um grande economista, o professor Firmo de Castro, chegou e me propôs a criação desta Gonzagueta. O Brizola já tinha tentado muito tempo atrás as Brizoletas, quando ele foi governador do Rio Grande do Sul, mas não deu certo. E nós fizemos as Gonzaguetas que deram certo, porque nós não tínhamos dinheiro nem para a gasolina da ambulância ou do carro de polícia, ou para comprar o remédio para os hospitais. Eu considero a Gonzagueta como um símbolo da redemocratização do Brasil. Pois se não tivesse a Gonzagueta, eu não sei o que teria sido de mim, como governador, claro, e do Estado. Porque eu teria duas alternativas que estavam na minha frente. Uma é aderir ao Maluf, que jamais faria isso. Ou renunciar, que também não faria, lutaria até o fim.
O ex-governador Gonzaga Mota ressalta o apoio dos empresários para a implantação das Gonzaguetas.
Os empresários cearenses nos ajudaram bastante e com a ideia do secretário Firmo de Castro e o nosso apoio integral, as Gonzaguetas se viram para pagar o funcionalismo, para pagar despesas correntes, etc. E isso aí permitiu que eu continuasse trabalhando pela redemocratização do Brasil. A Gonzagueta permitia que o funcionário recebesse seu dinheiro e, no final do mês, o empresário que recebesse a Gonzagueta pagava o imposto com ela. Então, realmente, era uma espécie de antecipação com base no ICM. Naquela época, não era ICMS como é hoje, era ICM. A Gonzagueta merece ser reconhecida como um instrumento da redemocratização do Brasil, porque com a minha continuidade a favor do Tancredo, nós redemocratizamos o Brasil, juntamente com Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Aureliano Chaves, Marco Maciel e tantos outros líderes nacionais. E com isso eu era o único governador, no início, a apoiar o Tancredo. E na Sudene eu dei o grito de independência. Não ao Maluf, sim ao Tancredo. E não me arrependo.
Democratização, houve um esforço conjunto envolvendo a sociedade brasileira, movimentos sociais e políticos para estabelecer na Constituição Federal de 1988 absoluta prioridade para a garantia de direitos. Em relação à economia, a Constituição estabeleceu que a incumbência de emitir, controlar e regulamentar a moeda oficial é exclusiva da União. Até hoje, os esforços são constantes para monitorar a emissão de papel moeda como uma forma de controlar a inflação. Em paralelo, também se amplia a criação de empreendimentos solidários, com o objetivo de oferecer para a população maior acesso a serviços financeiros. Em contextos de desigualdade social, demandas simples, como fazer um saque para determinada compra ou tomar empréstimos, estão distantes da realidade de parte da população. De acordo com a professora do curso de Direito da UFC e da pós-graduação da Unifor, Winnie Caminha, o bairro da cidade de Fortaleza, Conjunto Palmeiras, foi pioneiro em implementar um novo conceito de economia de maneira organizada.
O que aconteceu lá no Conjunto Palmeiras foi uma iniciativa muito criativa e muito bem sucedida dos próprios membros da comunidade, que com muito pouco acabaram criando um pequeno sistema financeiro alternativo para o bairro. Então, eles conseguiram, com o efeito multiplicador do crédito, com muito pouco dinheiro, duplicar o valor desse crédito, dizendo, olha, você vai prestar um serviço, vai ser pago com algo que não é real, não é a moeda real, é uma outra moeda chamada Palma, um meio de pagamento, e ao mesmo tempo essa moeda aqui do bairro vai ser aceita nos comerciantes do bairro. Então foi uma maneira de você fomentar o comércio e os serviços dentro do bairro com um tipo de pagamento que não era aceito em nenhum lugar, só naquele bairro. E esse pagamento, como todo meio de pagamento, se baseia em confiança. Ou seja, eu confio que você vai me prestar o serviço, eu confio que com esse pagamento que eu recebi eu vou poder adquirir bens e serviços dentro do meu bairro. Isso no início tinha um lastro em real, ou seja, eu poderia em algum momento converter palma em real. Mas em um segundo momento, deixou de existir esse lastro, ou seja, já não era mais um meio de pagamento, se transforma numa característica de moeda propriamente dita. E o mais interessante é que, em um momento, o Banco Central chegou a fazer uma fiscalização lá, porque nós pegarmos o nosso sistema jurídico, isso em tese seria ilegal, porque eu estaria emitindo moeda quando, na verdade, é uma função privativa da Casa da Moeda. É uma política monetária do país. E, na verdade, foi uma solução que eles encontraram porque eram desassistidos pelo sistema financeiro tradicional. É realmente uma experiência que vale a pena conhecer.
Em 2018, o Banco Palmas vai celebrar 20 anos de criação com 10 mil usuários e com o fortalecimento do uso da moeda digital. Em audiência na Câmara dos Deputados, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras debateu a necessidade de regulamentação das moedas virtuais. O coordenador-geral do Banco Palmas, Joaquim Melo, detalha as iniciativas mais recentes da organização.
O Banco Palmas, ele tem sua sede, claro, aqui no Conjunto Palmeiras, atende toda essa região aqui do Grande Jangurú Sul, e as pessoas se dirigem até o banco e pode solicitar qualquer serviço nosso. A gente tem vários serviços financeiros. Temos seguro de vida, temos a moeda social, temos pagamentos de benefícios, Bolsa Família, aposentadoria, temos crédito produtivo para quem quer produzir e crédito para o consumo, para quem quer consumir. Então, se a pessoa chega aqui e quer montar um pequeno negócio, vamos dar exemplo, uma barbearia. Então, ela precisa comprar vários equipamentos, tesoura, enfim, cadeira de barbeiro, que não tem aqui na comunidade. Então, ela pega o empréstimo em reais, porque ela vai comprar um produto que não tem na comunidade. Então, ela precisa de reais para comprar lá fora. Esse empréstimo em reais tem uma taxa de juro que vai variar de 1% a 3%, e aí ela vai pegar esse dinheiro e poder comprar lá fora. Se a pessoa vem até o banco e quer um empréstimo para comprar um produto que já vende na comunidade, pode ser um móvel, uma roupa, um calçado ou mesmo alimentação, ela pega o empréstimo em moeda social, que são os palmas, para quê? Para estimular que ela compre localmente. A grande novidade dos últimos anos do Banco Palmas é que agora nós somos um banco digital. Então, antigamente nós tínhamos a moeda de papel, e agora essa moeda é eletrônica, através de um aplicativo de celular. E o que dá maior agilidade, segurança, evita assalto. Então, quem tiver essa moeda Palmas eletrônica via celular, você pode fazer compras no comércio local e outras atividades, como transferir recursos, fazer poupança, botar carga de celular. Então, o nosso sistema de banco comunitário e moeda social, ele se sofisticou, ele tem agora uma base tecnológica bem boa, e você pode fazer tudo isso via celular, como internet bank de qualquer banco tradicional.
Esta reportagem especial tomou como ponto de partida um episódio específico e até curioso da história cearense: a circulação dos borós ainda no século XIX. Apesar da particularidade do ponto de partida, os rumos da investigação possibilitaram ampliar o olhar para perceber que o dinheiro em circulação, ou a falta dele, nos diz muito sobre nossa política, cultura e vida social. Entre borós e moedas sociais, a história da economia cearense mostra a importância da maior distribuição das riquezas e do acesso mais igualitário da população a serviços financeiros. A reportagem especial A Vez do Troco. Uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz. Direção de Ronaldo César. Fontes de pesquisa: acervo digital da FGV e artigo Atividade Financeira e Moeda. Análise da experiência do Conjunto Palmeiras em Fortaleza, de Winnie Caminha e Monique Figueiredo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.